Começando mais um CDF Cast, pessoal, podcast do Cueca de Fora. Meu nome é Thiago Icaro e eu estou hoje aqui apenas com o Napa.
Que a força esteja com você.
E Pia.
Sua falta de fé é perturbadora.
E no podcast de hoje a gente vai falar algumas coisas que a gente achou sobre o Despertar da Força, Star Wars 7. A gente volta daqui a pouco.
Ou não.
Ou
não.
Ou
não. São as artes do fã.
Ei, eu vou arranjar um negócio pra ler aqui de Star Wars na voz de Marcelinho.
um fanfic. É perturbadora, cara.
Um fanfic de Star Wars.
Atrasado nessa conversa, mas não foi porque não tínhamos tempo ou não queríamos falar. Nós estávamos esperando mais assunto, porque falar de dois trailers que mostravam pouca coisa não era engraçado o suficiente. Então, vamos começar assim perguntando, o que é que vocês acharam daquele primeiro trailer?
Então, eu achei, na época, algo bafafá do filme, né, e tal, mas a primeira visão, o primeiro contato assim, que a gente teve com alguma coisa concreta do filme, foi uma surpresa.
Assim, eu acho que até um pouquinho antes de falar disso. O que é que vocês acharam quando anunciaram o J.J. Abrams como diretor do sétimo filme?
Fiquei, assim, meio apreensiva, né? Porque ele, sei lá, Star Wars é uma franquia tão delicada, com fãs tão loucos e super exigentes. Assim, eu sempre dou um voto de fé em tudo, assim.
Ó, eu acho o seguinte, pelo trabalho que ele fez com Star Trek, ele pegou o modelo de Star Trek e transformou no filme de ação com a cara dele, né? Mas eu não achei o resultado ruim, eu acho que essa nova leva de filmes do Star Trek não foi tão... Não ficou ruim, ficou legal. E, tipo, então eu não acho ruim a escolha dele pra o Star Wars, eu acho que é bem promissor. Eu gostei quando anunciaram que ia ter o novo filme, e ou seja, ia expandir o universo novamente, né, desenvolver mais. E eu tenho esperança pela fase que o cinema também tá vivendo agora. A gente, assim, tirando produção de baixo orçamento, ou quando chamam nomes ruins, tipo Shyamalan e outros, né, pra compor a produção de certo filme, assim, normalmente a gente tá vivendo uma fase muito boa do cinema.
Eu gostaria de citar Shyamalan, eu não dou um voto de fé, Shyamalan. É a única pessoa que eu não.
É o seguinte, Ang Lee é um cara que ele vive também de altos e baixos. Às vezes ele faz coisa muito genial e às vezes sai só porcaria.
O problema de Shyamalan é que ele só teve um alto, né?
Não, ele tem uns filmes chineses que são bons.
Ele tem Corpo Fechado, ele tem Fez Sentido.
Ah, não, você tá falando de Shyamalan, né? Eu viajei pensando em Ang Lee.
Não. Ang Lee eu disse também que tem uns altos, mais menos, ele é mais equilibrado do que Shyamalan é assim de...
assim, a gente isso dá pro podcast todo isso, só de Shyamalan, velho.
Dá porque você queria arriscar muito alguma coisa colocando ele como diretor, produtor, ator, etc. Enfim, como tá num nome mais confiável, eu tenho muita esperança positiva a respeito de Star Wars. E tu,
assim, não, é porque então, o que eu pensei muito assim, eu lembro quando o pessoal começou a reclamar quando saiu o primeiro filme do Star Trek.
Não, a pessoa começou a reclamar quando saiu Lost, a terceira temporada de Lost.
Não, mas então, em Lost, ele só participou da primeira e segunda temporada.
Ah, então pronto. Uhum. A parte boa.
Tem, as duas partes boas, o bicho tava envolvido, né? Ele tem essa desculpa.
Quando
depois
ele soltou.
Ele só consultou.
Quando soltou, virou porcaria.
Então assim, mas como eu já disse a vocês, eu não acompanhei o hype de Lost na época certa, né? Eu comecei a assistir Lost na metade da segunda temporada, né? Então eu fui voltar e depois pra ir pra frente eu acabei não gostando tanto. Enfim, eu lembro quando o pessoal começou a reclamar muito, que eu tenho alguns colegas treks e tal, que eles falaram muito, que o J.J. Abrams, ele tinha transformado Star Trek em um Star Wars, tá ligado? Porque tinha muito mais ação, tipo, exatamente a forma de ação era muito remetente a Star Wars.
Não,
e os fãs não tinham gostado disso.
se você for pegar aquela nova geração, né, que seria com quando o Patrick Stewart já entrou, que já são dos filmes mais novos e tal, assim, de anos 98, eu acho, pra cá, se não me engano, já tinha mais um se afastado da proposta original, vamos dizer assim, do Star Trek. Era um formato bem mais, vamos dizer assim, científico, exploração e tal, sem muito... Existia também ação, mas era um negócio bem diferente da proposta de Star Wars, por exemplo. E, quando foi introduzida a nova geração, eu já achei que aumentou um pouco em relação à antiga, e essa agora é, tipo, bem, muito mais próximo, realmente, do Star Wars. Mas eu não acho que prejudicou. Então, como Star Wars já tem essa proposta mesmo, então, assim, não vai mudar da água pro vinho e...
Assim, mas é isso que eu tô dizendo. Eu sempre fui muito mais fã, e eu tive sempre muito mais contato com Star Wars do que com Star Trek.
Uhum.
Eu tinha uma tia que era mega fã, era Trek doente e tal, mas ela gostava dos dois, na verdade. Tanto que foi ela quem me levou pro cinema pra assistir o Ameaça Fantasma, né? E assim, ela sempre falava muito bem dos dois, ela conhecia bastante, mas ela mesma admitia que o ritmo de Star Trek, ele era muito mais contido. Ele realmente tinha aquele, apesar de ter ação, apesar de ter lutas fantásticas de William Shatner contra um lagarto, né? Ele era muito mais exploração espacial do que uma ópera espacial.
Sempre foi muito mais sci-fi do que o Star Wars em si.
Exato, exato. Isso. Então, assim, fica... É desequilibrado, né? Só que a partir do momento que eu meio que achei muito isso, quando as pessoas começaram a dizer isso, olha, o bicho fez muito mais Star Wars do que Star Trek, eu fiquei, caramba, se forem fazer um filme novo, então tem que chamar o bicho. E, assim, eu fiquei muito feliz quando soube que ele tava, porque eu digo, pronto, é só ele repetir o quê? Porque eu, particularmente, gostei dos dois filmes novos de Star Trek. Eu sei que muita gente não gosta, porque tem outros problemas. Mas eu disse, caramba, se ele fizer esse tipo de filme em Star Wars, tá de boa. E o segundo ponto maior é que não tem como ele ir mais pra baixo, tá entendendo? Porque o George Lucas, ele jogou a franquia na merda com os três filmes do que seria a nova trilogia, né? A trilogia 1, 2 e 3.
É justamente isso, pô. É uma certeza que eu tinha, todo mundo tinha, que George Lucas não podia mais meter a mão nisso aí.
É porque, é como eu e o cara sempre comentava, é que Masami Kurumada e George Lucas tiveram, os dois tiveram ideias muito boas, mas a execução das ideias são meio, por eles são meio cagadas, assim.
Então.
Inconsistente, né? Eles tornaram assim, tiveram ideias boas, mas deixaram inconsistente com...
Exato. Eu sempre comparo muito ele com o Kurumada por causa disso, porque é uma galera que teve um insight, assim, caralho, isso aqui ia ser foda, mas não sabe trabalhar, né? E é tanto que o Império Contra-Ataca, que é considerado o melhor filme, é justamente o que ele não dirigiu, que ele escreveu bem pouco, então foi tudo o diretor realmente quem desenvolveu, né? O mais icônico do filme, que, vamos ser sincero, o quarto e o sexto filme não são essas coisas, são apenas filmes medianos, que tem um ápice no meio que acabou criando todo um expectativa. A partir do momento que a Disney comprou, eu também fiquei meio dividido assim. Eu disse, caramba, beleza, a Disney, ótimo, vai ter parque temático, vai ter o Diabo 4. E até hoje a gente sabe, né, que realmente estão desenvolvendo esses parques temáticos. Mas eu ainda imaginava muito isso dentro do próprio universo Disney ali, né, na Disneyland. Só que...
O bom é que a Disney tem como gerar dinheiro pra fazer uma obra que preste, entendeu? É. Porque, tipo, às vezes
Mas eu fico meio receoso também, né?
Eu sei.
Veja Piratas do Caribe. O primeiro filme é fantástico, muito, muito bom. O segundo filme é só mediano, o terceiro é uma porcaria. E o quarto, aquele navegando em ondas,
em águas profundas,
é uma bosta. Mas assim, tá fazendo tanto dinheiro que vai sair o quinto e o sexto, já estão confirmados.
Mas você tem que ver que a proposta do Piratas do Caribe é diferente, pô. Eles estão, pelo que eu tô vendo dos painéis, das entrevistas, eles estão levando muito mais em conta os fãs nessa trilogia nova do que, tipo, claro que vai dar dinheiro e tal, mas só que é uma franquia tão consolidada já, tão amada, que eles estão tendo esse cuidado, entendeu? E eles têm condição de ter esse cuidado. Diferente de Piratas do Caribe, que sempre foi uma proposta pra criança, um negócio
até porque
mais...
era um tema, né, do Disney.
Não, então, mas eles podem acabar, como agora vai ser uma produção da Disney, o receio é justamente que possa acabar se tornando um negócio muito infantilizado, né?
Assim, mas eu acho que em termos a gente não corre tanto esse risco. Assim,
é, eu também.
Tem pé atrás, por assim, né? Quando você para pra ver a big picture, né? Da parada, o amplo senso. Mas, querendo ou não, eu acho que hoje, principalmente quando você para pra pensar no universo cinematográfico da Marvel, né? Que é da Disney, uhum. Você vê assim, querendo ou não, por mais que ele tenha um deslize aqui e acolá, são ótimos filmes. Você não tem como negar.
O que eu acho é o seguinte: você podia até encontrar estúdios ou empresas que tivessem uma ideologia que ia atender bem o propósito de fazer esse filme, mas ainda prefiro ter uma grande empresa que possa investir muito por trás, porque com dinheiro tem mais chance de sair algo que
tem.
Você vai me chamar assim, você pode me chamar de porco capitalista agora, mas essa é a verdade.
Na verdade, a Lucasfilm e todo o universo do George Lucas, se você parar pra pensar, foi comprada a preço de banana, velho, pela Disney. 4 bilhões, assim, vendo agora o retorno, por exemplo, quando saiu o segundo trailer do Despertar da Força, as ações da Disney subiram em 2 bilhões. Só de mostrar o trailer, assim, tipo, não tem lucro de nada ainda. Não tá saindo, não tá entrando do dinheiro dos filmes ou dos produtos, ou de camiseta ou de aba 4. Foi só de anunciar, foi só sair o trailer. Que
mas isso aí é por causa de especulação, né? Eles sabem que tendo um filme novo, querendo ou não, vai gerar muito.
Não, sim, porque Star Wars é um produto absurdo, né?
Uhum.
Então, assim, quando.
Tem muito nome.
Quando eu paro pra pensar, eu sei que dessa vez, querendo ou não, eu tenho pra mim que todos os filmes de Star Wars foram feitos meio que a toca de caixa mesmo. Fizeram um filme, aí depois fizeram. Assim, o George Lucas pode morrer de dizer que ele realmente pensou em como é que do Anakin até virar o Darth Vader. Mas você não sente isso nos filmes, que isso foi planejado. Você vê que meio que foi sendo feito. E esse 789, a Disney sabendo do potencial que Star Wars tem, que eu acho que hoje em dia a única coisa que poderia concorrer diretamente com o MCU é. Você sabe que eles pensaram nesses três filmes, tá entendendo? Você sabe que eles não. O roteiro não vai ter um grande buraco. Os caras dessa vez estão trazendo de volta muito o espírito de Star Wars, que é aquele produção física, né? Tipo, é realmente locação, é realmente animatrônico, efeitos práticos. Então,
e
assim.
Não tem mais o louco do CG, né?
Exato, tipo, não é uma tela. Realmente não é uma tela verde com o George Lucas mandando você mexer o sabre pra cima e pra baixo. Você sabe que agora o J.J. Abrams, ele. Por isso que naqueles pequenos spots que ele lançou, antes mesmo de sair o trailer, por esses spots você via que ele, assim, ele fazia questão, olha gente, a gente tá gravando, essa cena é no deserto e a gente tá gravando no deserto. Como é o nome do robô, Bia?
BB-8.
É o BB-8.
Que pra todos os efeitos, chamaremos de R3-D3, porque é uma geração à frente. Então pronto, ficará mais fácil identificá-lo assim.
Exato. Cara, eu vou acabar chamando esse bicho de R3-D3.
É como que vai?
E tu sabe que existe um R4-D4, né, no segundo filme.
Sim, é um vermelhinho, né?
É.
Até que ele era do futuro.
Exato. Então, assim, ele é um efeito prático. Já tem brinquedo dele pra você comprar. Então, assim,
na verdade, os adultos é que estão comprando.
Exato. Fica quieto.
A turma tava disputando corrida, pô, com.
Sério?
Era, disputando corrida com um robôzinho de corrida. Ele é ruim de controlar, né? Porque ele não é estável. Como ele é redondo, ele não é estável.
E pelo que eu vi, você controla por um aplicativo no celular, né?
Isso, eu também vi essa. Então, assim, querendo ou não, a Disney, ela abraçou muito essa franquia nova. E você sabe que ela vai aproveitar isso das melhores maneiras possíveis. E sem tentar, como é que eu vou dizer?
Você vê como as coisas evoluíram de Blue Harvest pra cá, né?
É uma verdade. Então, assim, eu foi mal, eu acabei me alongando muito, porque eu dou sempre uma volta muito grande. Mas eu fiquei muito feliz com o J.J. Abrams. Eu fiquei triste por ele não dirigir os próximos, né? Vão ser outro diretor já. Ele vai dar só esse pontapé inicial.
Mas de repente ele pode voltar ainda. Eu acho que pode ser.
Eu acho que ele vai ficar como produtor executivo.
Depende muito de como vai ser o resultado, né? Depois que.
Mas então, não tem como dar errado, pô.
Eu sei.
É impossível esse filme fazer menos de 1 bilhão. É impossível.
Não, e fora que, assim, o começo ele já vai dar o tom, entendeu? Aí você. Os outros diretores que vão seguir naquela linha, pelo menos o universo já vai estar todo pronto. Né?
Pois é, então assim.
E se James Cameron tivesse produzido esse filme, ele seria a história dos Stormtroopers invadindo um planeta pra pegar o mineral lá e uma raça sendo.
Com amor proibido.
Com amor proibido. Aí o cara ia começar como Stormtrooper, aí ele ia se juntar lá com a raça, depois ele ia ver que tava do lado dos caras e tal. Mas ia fazer 1 bilhão também. Era a certeza que eu tenho.
vamos falar um pouquinho do primeiro trailer, aquele que começa com 30 segundos de tela escura e o Finn levantando assim loucamente. Finn para alguns, Bubba para outros, né?
Bubba ganha.
Caramba, o que é que vocês acharam desse primeiro trailer?
Eu acho o seguinte, o primeiro trailer tem pouca coisa que você pode levar a sério nele, tipo, a parte do Bubba levantando, dando aquele sustinho é cômica, foi feito pra ser cômica. A menina pilotando um Magnum, que o picolé Magnum.
Me dá muita fome sempre que eu vejo.
Tipo, é um negócio bizarro, né? Sei lá. Tipo, a parte do Sabre, que foi muito criticada pela galera. Tipo,
rapidinho. Mas pra mim é uma das coisas, eu concordo com muita gente quando falaram isso, mas pra mim é uma das coisas mais sensacionais é justamente aquela moto Magnum, tá ligado? Porque é a coisa mais disfuncional do mundo. Ela vai ser estéreo a partir do momento que ela senta naquela nave. Porque não tem aerodinâmica nenhuma. E Star Wars é completamente fora de aerodinâmica, tá ligado? São coisas absurdas que funcionam de maneira errada. Tá? E eu achei aquilo muito fantástico.
Não,
pode continuar, foi mal.
Foi um horror de memes que saíram sobre várias coisas depois que foi lançado esse trailer. Aí esse do sábado foi um dos que mais teve meme, que a turma mais criticou. Que eu acho que não vai diminuir nada a capacidade do filme e tal. Realmente foi levantado muitas questões, mas assim. Foi tosco, ainda assim, um pouco tosco. Aquela parte, né, a cena em si que eles incluíram lá no trailer. E a parte do robô bolinha, obviamente, foi...
Não, e todo mundo achando que era...
R3-D3.
Todo mundo achando que era digital.
Todo
né?
mundo achando que era uma partida de futebol do...
Agora... Parece que é Jabulando.
É, uma partida de futebol no... Como é, no Tatooine. Mas, enfim, a única cena que eu achei, assim, na minha opinião, que foi um negócio que mais você conseguia levar a sério, foi a cena do X-Wing lá, que... Foi uma parte mais séria, porque eles estavam... Que não era nada, na verdade. Eles só estavam flutuando lá acima da água e tal, dando um rasante ali. Mas beleza, foi a coisa mais séria desse trailer. O resto todinho era piada, cara. Aí, não, tipo, mas assim...
Na verdade, quando aparece o Beast, né, é um pouquinho mais sério.
Eu ainda tenho... Não, é mais sério, mas, assim, a turma não conseguiu levar muito a sério. A repercussão foi mais de palhaçada do que
sim,
de
sim, sério. Sim, afinal ele enfrentava.
Eu acho o seguinte, que como era só o primeiro trailer e tal, isso não quer dizer nada, entendeu? Eles queriam lançar alguma coisa e fizeram, e tipo, era um anúncio, né? Era um anúncio e conseguiu chamar a atenção que queria. Agora, é tipo, pronto, você não deve levar muito a sério o que você vê ali.
Eu achei bacana o trailer, assim, porque pela questão de ser aquela primeira visão do filme, tipo, levantou várias perguntas. Quem é esse cara? Por que ele tá vestido de Stormtrooper? Não sei o que tá acontecendo? E a parte do Magnum, realmente, eu achei meio estranho aquele negócio.
Eu acho fantástico, velho. Eu vou recuperar
pra o nosso post a imagem da menina montada no Magnum, que fizeram exatamente pra ser um Magnum. Aí a gente coloca no post pra todo mundo ficar
puro pronto. Chocolate belga. Aí, tipo, a parte do que foi a que teve maior repercussão, que foi a do Sabre de Luz, eu achei legal, eu gostei da proposta diferente.
Assim, pra mim aquilo ali foi o tópico mais polêmico. Mais polêmico.
Por isso que eu fico assim, meio com a questão de escolha de diretores e tal, porque os fãs de Star Wars são muito chatos, pô. É tipo, é uma galera super exigente e qualquer coisa, sei lá. Se
não, ele... não, não, não. Mas peraí, quando você leva a segunda trilogia em consideração, você vê que precisava realmente de exigência e de...
Não, com certeza. Você comparar a primeira e a segunda trilogia, não tem nem como, pô. Não tem como comparar. Mas justamente...
Eita, só um adendo. A gente tava falando antes do quanto a marca está hoje rentável agora e tal, não sei o quê. Esqueci até de mencionar que esse ano, durante a Páscoa, um dos maiores rendas em questão de ovo e tal, não sei o que, que esgotava muito rápido e tal, era justamente os ovos de Star Wars que estavam saindo com o brinde lá, era uma caneca de Stormtrooper e uma caneca de Darth Vader. Tinha esquecido de mencionar isso.
Que eu já ouvi falar que era uma merda.
Não, a qualidade é questionável, né? É um pouco acima de nojenta só. Mas, assim, você conseguiu angariar muito dinheiro de um público adulto, entendeu?
E o público que induz isso a seus filhos, tá entendendo? Assim, ele é muito amplo senso pra, pra termos de marca. Tá.
Que eu acho que a diferença da primeira trilogia trilogia pra segunda nessa questão do marketing mesmo. É porque a segunda, quem foi assistir foram os fãs da primeira trilogia, foram os adultos. E quando você vê, não tem muito apelo para as crianças. Tem o Jar Jar Binks, que é um galhofa, whatever. Que eu acho que as crianças de hoje em dia não acham nem graça.
Mas, na verdade, o Jar Jar Binks é justamente um personagem que o George Lucas criou pros filhos mesmo, tá entendendo? Ele fala isso abertamente.
Caramba, que presente porcaria, hein?
Né? Só que, assim, a gente
Valeu, pai.
Como a gente tá chegando nessa... A gente já tá em outra geração, a gente não tá tão... pessoal de 14, 15 anos, a gente não tá tão convive tanto, mas a mentalidade não, mas fisicamente eu tô falando.
Sim.
Mas a Disney e a Lucasfilm, ela realmente sempre fala que aquele desenho Clone Wars de Star Wars fez muito sucesso. Uhum. Tipo, aquela Asuka Katana, eu acho que é o nome da Jedi.
Eu acho que não é esse não, mas...
Eu sei que o nome dela é Asuka. A Asuka e o Anakin, né, eles fizeram muito sucesso naquele Clone Wars. É tanto que, se eu não me engano, teve 4, 5 temporadas já. E aquele desenho é ruim, velho. Eu não consegui assistir 2 episódios, eu achei ele muito ruim. Mas porque eu não sou mais o público-alvo, assim, né? Eu entendo que eu não sou o público-alvo. Mas ele manteve Star Wars com muito, esse ato entre esses filmes, né? Entre o 3 e o 6, ou 7 agora. Ele manteve a magia de Star Wars no ar. Eu acho que é só que não é mais pra gente, tá entendendo?
Uhum.
Mas eu tenho pra mim que Star Wars sempre soube, nesse sentido, conversar muito com o público infantil. Porque ele apela pro público mais velho com os filmes, com o produto mais sério, mas ele também tá muito família sempre, assim, ele sempre deixa aquela mãozinha baixa pra criança segurar.
Pois é, mas eu acho que dos filmes mesmo não teve, sei lá, não sei se é já um preconceito meu que não gostei da trilogia nova, mas não achei que, assim, despertou muito interesse das crianças, entendeu? Eu não vi, pelo menos aqui na minha realidade, meus primos pequenos. Isso. E tal, não vi ninguém assim, mas... muito empolgado. Não.
Vocês acham que o público é infantil dessa segunda trilogia?
Mas Star Wars sempre foi, pô.
É, isso é uma verdade.
Sempre teve um quê de coisa mais pré-adolescente, essas coisas.
Eu discordo. A primeira, ele veio pra meio que substituir melhorar, né? O que tinha de sci-fi na época, vamos dizer assim. Tentar realmente integrar a turma com uma categoria que era meio derrubada por causa dos efeitos e tudo. Mas eu não vejo a primeira como sendo muito pra público infantil, não. A segunda pode ter tentado um pouco, mas ainda vejo como tentando mais manter, expandir, né? A história da primeira e tentar trazer aquele público ainda. O que pegasse de público mais jovem também seria, mas assim, não vejo como foco sendo.
Mas na época, assim, pelo que eu vejo da época do primeiro filme, da primeira trilogia, muitas crianças se tornaram fãs por causa dos filmes, entendeu? Uhum. Tanto é que são os adultos de hoje,
chegou,
né?
Até hoje, né?
Exato,
vamos ver. Mas então, eu tenho pra mim muito que esse desenho do Clone Wars, ele foi pra essa geração que tá ficando mais velha agora, essa ligação que os fãs antigos têm com a primeira geração de Star Wars, tá entendendo? Uhum. Os filmes realmente não... Mas assim, tem muita gente que é fã. Eu tenho muito contato com o pessoal que é realmente fã do Star Wars, né?
Você não disse o que tu achou do primeiro trailer?
Foi.
Não, eu acabei enrolando. Porque a gente tava meio que desenvolvendo ainda, né? Assim, eu gostei muito. Eu sou muito vadia, assim, de Star Wars. Eu continuo achando que o design das máscaras dos Stormtroopers é a coisa mais imbecil do mundo, porque o visor é muito pequeno, vai dar muita agonia de olhar pra aquilo. Mas assim, no geral, pra
eles
mim...
Eles são felizes.
Exato. Mas no geral, pra mim, no final das contas, o grande Chan é aquela cena final com o novo Sith, ele puxando aquele sabre de luz, né, com o que fez aquela algazarra. Meu Deus, isso não é funcional, não sei o quê. Mas em Star Wars, é o que eu falo de novo, em Star Wars nada precisa ser realmente funcional. As coisas têm que ser massa velho, tá entendendo? Assim, tem que ser bacana, tem que ser bizarro.
Visualmente legais.
Né? A porra de um magno gigante que pilotado por uma nega que tá estéreo praticamente.
Eu acho que é o seguinte, você tem que cobrar certo nível de realismo nos filmes, tem, mas esse, assim, isso tem que ter limites também, até onde você vai ficar de mimimi, porque é uma obra de ficção e tal, e vai abusar de... Alguns vão abusar de coisa sobrenatural, outros vão abusar da lei da física. Você não podia cobrar muito realismo em certos filmes, tipo, você não vai querer chegar em Matrix e dizer, ah, eles têm que amarrar mais a física com a do mundo real e tal. Você não ia dizer isso, né? você tem que apenas aceitar, assim, certas coisas. Realmente tem várias inconsistências, você for olhar em Star Wars, nos velhos, nos médios, nos novos, em tudo. E tipo, mas eu acho que a pessoa tem que ter um certo nível de tolerância pra aceitar certas coisas, né? Você pode também cobrar realismo. Ah, tem que ser ipsis literis o que a gente tem na vida real, né?
Eu acho que depende da proposta do filme. Porque, por exemplo, os filmes de sci-fi mesmo, eles são bem explicados. Eles não seguem as nossas leis da física, as nossas leis naturais, mas eles seguem as leis deles. E eles deixam claro quais são as leis deles.
É, cara, simplifica. A porra do capacete não tem um campo visual bom, mas você imagina lá que o cara tá conseguindo enxergar. Pronto, são a tecnologia também por trás. Ou então você atribui logo que a mira ruim dos Stormtroopers é dada por causa da bateria.
Não consegue ver.
Não consegue ver direito com a vista. É, uma coisa já explica a outra, entendeu?
É, mas assim, a proposta de Star Wars nunca foi ser sci-fi. As pessoas, alguns fãs dizem que é, mas ela é muito mais fantasia, ele é muito mais a ação, ele é muito mais as relações dos personagens do que vamos explicar de onde vem isso, de onde vem aquilo, que foi o que a trilogia nova tentou fazer, miseravelmente, né?
Exato.
Explicando os midi-clórias. Não tinha pra que fazer isso.
É assim, aí voltando, meu, então de novo, eu acho que as pessoas encarnaram com coisas erradas. Eu gostei muito do sabre, eu sei lá porquê. Eu acho que até porque quem joga mais RPG, essas coisas, tá muito acostumado com coisa maluca. Por exemplo, tem faca de luz, tem foice de luz, tá entendendo? Tem, sei lá, velho, tem tudo de luz, tá entendendo? Os universos de RPG acabaram expandindo muito pra esses lados, né? Então quando eu vejo aquele sabre de luz, que é tipo uma montante medieval, né, que a guarda dela e tudo, eu achei só muito foda, eu não precisei encarnar com aquilo. Eu encarno muito mais com aqueles 28 segundos de silêncio no início do trailer, tá entendendo? Que é como eu tava dizendo pra Bia até antes da gente gravar. Aquilo pra mim ali sempre foi, ei JJ, o que é que tu tem pronto aí? Ah, eu tenho 8% do filme, ah, me dá tudo aí. Aí, eita porra, não cabe um trailer de 2 minutos, não, então vamos chamar de teaser. E a gente bota esses 30 segundos. Eu acho assim que o trailer ele trouxe muito mais vitalidade e vivência dos universos do que a gente tava meio acostumado. Tipo, o fim, né? Tipo, ser um Star Wars negro ou um Stormtrooper. Um Stormtrooper é um Star Wars. Um Star Wars. Uma raça.
O lado negro na foto.
Caraca! Olha, o CPF de Bia pra processo é o 46. Então assim, ele já traz essa, ele já mostra a... É Ki ou é Rey? Eu nunca lembro. É Ki, é Rey, né?
Rey.
É
Rey. Ayanami.
Ele já traz a Rey. E a Rey meio que... Eu acho que desde o início o pessoal já... Não, é a filha da Leia e do Han Solo. E assim, né? Ele saiu amarrando aos pouquinhos assim. Aí joga aquele vilão que você não tá vendo ele de frente. Tá só tendo... Entendeu? Assim, ele soube aumentar a expectativa. Ele soube criar um impacto na hora. E eu gostei muito disso.
Uhum.
Eu não sei assim... Eu acho que eu estou sempre à procura que Star Wars seja bom. Então, eu acho que isso é muito ruim como fã, porque...
Você quer acreditar, né?
Eu sempre quero acreditar, tá entendendo que o filme vai ser massa. Fica difícil dizer assim, ah, você não acha que vai ser massa. Cara, vai ser bom, vai ser foda, tá entendendo? Não tem. Não tem como ser. É ruim, tá entendendo? Assim, pelo menos ao meu ver. Aquele trailer, ele fala pouco, mas ele vende a mensagem, tá entendendo? Ele vende o que realmente é pra ser Star Wars, tá entendendo? Então, pessoal, já que a gente falou um pouco do universo e do primeiro trailer, vamos falar do segundo trailer, que eu acho que esse sim foi o trailer. Ele vende uma mensagem muito maior. O que é que vocês acharam, Napa?
Rapaz, assim, pronto. Do segundo, diferente do primeiro, eu já acho que passou mais seriedade, passou mais do que a gente pode absorver com mais certeza, assim, do filme. Um clima de nostalgia muito grande, quando mostra, por exemplo, a primeira cena, acho que já é o Destroyer lá caído, enterrado na areia, aí tem mostra o capacete do Vader, tem uma cena mostrando o Han Solo. Ele já mostra que vai resgatar várias coisas do universo antigo, ou seja, não vai deixar, né? Não vai abandonar completamente e fazer, por exemplo, tudo baseado em coisas novas, né? Em novidades, vamos dizer assim. Vai resgatar muito do que tinha pra trás. E, tipo, você já sente um clima diferente assistindo esse segundo trailer. Ele dá mais... uma visualização maior, né? Pra você, tipo, ver lá... como é o nome? Capitão... como é o nome da dona da... Lupita?
Asma.
Vai ser o quê?
Capitão Plasma.
Minha nossa.
Entendi, não sei o que é Asma. O quê?
Capitão Plasma.
Capitão Asma.
Dado o histórico do Darth Vader, sua dificuldade de respirar.
Pronto, é a descendência de Darth Vader.
É Capitã Plasma.
Plasma.
Que vai ser a Brand de Tati.
É Plasma, não?
Plasma.
Rapaz, eu não sei se eu confio na dislexia de cara.
É, Plasma.
Ou seja, você tem um vislumbre assim já de mais alguma coisa, entendeu? Que você não tinha visto no primeiro trailer. Eu já gostei mais do segundo, assim. O primeiro, assim, teve sua relevância, mas o segundo me deu, assim, segurança, entendeu? Do que esperar, por exemplo.
O IMDB tá dizendo que é Plasma.
Ha!
É como...
PH, como Plasma.
Como eu disse, é. Jamais confiar na dislexia de cara.
Bia, o que é que tu achou?
Cachorro?
Cachorro? Não sou cachorro, não. Não.
Caramba, eu caí, doido. Eu caí, foi muito fácil essa.
Eu achei também muito melhor, assim, esse segundo teaser, porque não tinha mais só os 8% desse filme pronto. Aí já começa o Luke, né, falando no começo que eu tenho a força, a minha irmã tem, não sei o quê.
Olha, esse trailer começa com falas.
É excepcional, velho. Eu não tenho palavras pra dizer o quanto me arrepiou escutar esse discurso dele.
Né? Uhum. Aí, pô, é muito bacana. E você, ele liga o universo, os universos, né? Do começo pra o que vai acontecer agora. E você sente aquela nostalgia também. É muito legal. E a cena do final, pô, com o Han Solo é a coisa mais linda do universo.
Vocês sabem que Han Solo se machucou, né? Deu sangue, já deu sangue fazendo isso.
Tu sabe que ele ia morrendo, né? Porque ele tava pilotando. Um
X-Wing de verdade.
Não era um modelo com um motor. Filha da puta, quase que morre, velho.
Quase que morre. Não, mas sem ser isso, ele se machucou nas gravações do filme. Acho que foi a perna. Não lembro direito o que aconteceu na época, não.
A idade, né? Chegando.
A idade chegando. Mas ele se machucou, já deu sangue pelo Star Wars. De novo.
Como já diria Peter Jackson, a dor é passageira. Os filmes são para sempre.
Mas assim, eu acho que esse trailer... eu não sei se vocês lembram disso, mas essa frase completa do Luke, ela é meio que posta fora de ordem e ela é do sexto filme. É quando o Luke tá
com o sexto filme, você quer dizer o terceiro da primeira ou da segunda?
O terceiro da primeira trilogia, o episódio 6. É melhor falar episódios, né?
Até porque não tinha Luke no... quer dizer, tinha ele como bebê, então ele não tinha como ter dito isso.
É um bebê desenvolvido.
Ah, você poderia ter dito o Retorno de Jedi ou o episódio 6.
É, o episódio 6. Isso é uma frase quando ele tá conversando com a Leia. E ele fala, na verdade, as coisas estão fora de ordem, né? Uhum. Porque a última frase, se eu não me engano, na verdade, é ele falando, e minha irmã tem. Olhando pra Leia, né? Só que ela ainda não sabe que é a irmã dele. Uhum. E, sei lá, a frase em si, ela é tão maravilhosa, excepcional. Ela combina muito com o clima do que o trailer joga, né? Ele vai mostrando, ele mostra lá o capacete do Vader, derretido. Aí o pessoal já trabalhou em cima que aquilo é o capacete do Vader que acabou sendo achado. Meio que aquilo é um item de colecionador, tá entendendo? Assim, que ele é admirado por outras culturas. E dizem que esse novo Sith, ele justamente tá juntando esse tipo de coisa. Então ele começa, né? O meu pai teve, aí mostra a máscara do Vader lá derretida. Eu tenho, né? Aí mostra só a mãozinha robótica do Luke botando a mão no R2-D2. É muito bonito aquilo,
caramba,
velho.
É muito bom.
E é bom que assim que ele coloca o R2-D2, ele tá com a luzinha vermelha. E assim que ele bota a mão em cima, a luzinha fica azul. E aí ele fala, né? E minha irmã teve. Aí você vê só duas mãos, né? Trocando os sabres. E o pessoal já diz que aquele sabre é o sabre do Luke quando ele vai enfrentar o Vader no Império Contra-Ataca, tá entendendo? Então assim, tem muito.
Não,
isso.
Pô.
É.
No Império Contra-Ataca, o sabre dele é azul. O sabre verde é só no retorno de Jedi. Sabre, pô,
porque o Vader não corta a mão dele fora?
Uhum.
É a mão do sabre. Não, mas eu tenho quase certeza. Assim, nessa eu posso estar realmente errado. Mas, se eu não me engano, é... Eu sei que aquele sabre é o mesmo sabre que era o sabre do Luke, que era o sabre do Anakin, que o Obi-Wan pega, né? Quando derrota o Anakin no planeta Vulcano lá.
Não, aí... Mas o que eu digo é o seguinte. O sabre azul só aparece até o Império Contra-Ataque. E no Retorno de Jedi é um sabre verde já. Aquele...
Então, é isso que eu tô dizendo. É o sabre azul, que é o sabre do Luke. Que é o sabre do Anakin. E é aquele sabre, é o que aparece. É tanto que imagens atuais agora que mostram o Finn segurando o sabre, ele tá com o sabre de luz azul. Então, assim, é aquele sabre, Deus sabe como foi resgatado. É, então, assim, tem muita ligação tudo. Assim, o impacto da Capitã Plasma, tá ligado? Aquele.
Phasma.
É, que Phasma, o quê? Plasma?
É Phasma, pô. O IMDB tá dizendo que é Phasma.
Caramba, mas tu sabe que é tradução, né? Porque.
Não, é não, pô. Tu trocou. Tu trocou um L por um H por um L.
Caramba, é de novo o brasileiro escroto, vai fazendo os nomes de Capitã Amidala, é. Sifudia, esse tipo de.
Quem é Sifudia?
É Zaifodias, pô. É o. Sério que você sabia dessas coisas?
Eu sabia.
Capitão
com Viduca,
tá
né?
Ligado? É.
Com o Doku. Não, Doku.
Tá ligado? É tudo... Cara, eu não sei quem é esse maluco não que dá a consultoria não, mas ele merecia um prêmio, velho.
Eu não sei quem é esse maluco não, mas eu já odeio ele.
Enfim, a Capitã Phasma, vou chamar de Phasma, já que vocês estão chamando.
Visualmente. Ou então, pra todos os efeitos, a gente pode chamar ela de Capitã Brienne.
Isso. É, exato. Eu passei a chamar ela de Brienne de Tar. É tanto que o pessoal, assim que saiu, que viu que ela tava no filme, mas o personagem dela não tinha aparecido, ninguém tava desconfiando que fosse o Stormtrooper cromado, né? Pensaram até que ela fosse o Sith, né? Uhum. Só que ela vai ser, tipo, um novo estilo de Bounty Hunter, né? Eu não sei, velho. Tudo no trailer me comprou muito. E aquele final que mostra a... Caramba, a Millennium Falcon, tá entendendo? E o Chewie e o Han Solo. Aquilo ali foi realmente, velho. Valeu cada centavo, valeu cada minuto que a gente teve que esperar. E só por ter o Han Solo já tá tudo certo, tá entendendo? Não pode dar errado, pô. E olha que a gente tá cagando pra muita coisa. A gente tá cagando completamente pra trama o que é que vai ser. O novo piloto das X-Wing lá, eu esqueci até
o Ed Biggs.
Ele já foi. Eles já introduziram um pouco também nesse trailer que não tinha, né?
Uhum. Por enquanto a gente não tem a Lupita Nyong'o, né? Que ela vai ser uma pirata, vai ser uma... Acho que uma espécie de Bounty Hunter também, né? A gente não tem o...
Ou ela vai ser o Spike.
A gente não tem ainda, como é que se diz? A Carrie Fisher, o R2-D2, o C-3PO, todo mundo... Assim, na verdade o C-3PO já até apareceu, né? Que é o
Carrie Fisher vai aparecer?
Vai.
Nossa,
é, ela é até ela que entrega o sabre pra Rey. Então, assim, ele teve um... Assim, esse segundo trailer, por mais que ele seja lindo visualmente, que você veja os efeitos especiais ali, você sabe que ele quis costurar o espírito Star Wars de volta, tá entendendo? É. Eu acho que aquilo ali é muito bem vendido pro fã. Ele pegou assim o fã e disse, olha, fã, não se preocupe. Ele pegou o selo inteiro, tá ligado? De segurança. Foi. Calma, está tudo bem agora. E assim, não tem como você não ser comprado por essa ideia, tá entendendo? Eu fiquei realmente muito feliz, velho, quando eu vi o trailer. Eu lembro que eu assisti ele assim umas 4 vezes seguidas. E depois eu fui ver canais falando sobre. Porque querendo ou não, por mais que você assista. Eu pelo menos eu capto pouquíssima. Eu sou pouco catapiolho nesse sentido, assim. Eu pego pouquíssima coisa nesse. Eu tenho que ver umas 200 vezes até ver. Ah, aquele detalhezinho ali escondido. E eu fui pra um monte de canal pra ficar olhando. Pra ver, né? A tribo, que é o pessoal tinha. Olha, aquele sabre ali. Então, foi justamente assim que eu descobri. Olha, aquele sabre ali na verdade é o sabre do Luke. Olha. Aí botam as fotos, né? Olha, pode ver que é o mesmo. Então, eu fiquei realmente muito empolgado. Eu procurei muita coisa. Ainda deve sair um terceiro trailer, né? Daqui pro final do ano mesmo. Pra dezembro.
É porque até agora só saíram teasers, né? Daqui a pouco eles lançam trailers de verdade.
Na verdade, esse segundo trailer é um trailer mesmo, né? O primeiro foi um teaser. Aí já saiu alguns spots, que foi aquele spot
chinês. Eles mostraram como teaser.
Esse segundo?
Sim.
O que aparece o
time? Eles anunciaram como teaser.
Oi? Eu não sei, em algum canto eu tinha visto que já era considerado trailer normal. Eu sei que, por exemplo, na China já saiu alguns outros teasers, né? Mostra muito do Império Rebelde, ou do Império da República, né?
O Império Rebelde, tá sabendo bem.
Tá foda. Ele mostra muito mais a República, ele mostra os pelotões, canhões, ele sei lá, ele tá muito mais desenvolvido, né? E é aquelas coisinhas assim, já tá chegando num nível que eu não quero mais assistir. Justamente vai chegar com alguma surpresa no filme, tá entendendo?
É.
Se eu acho que tem um mal muito grande hoje no... Que é um mal controlável, né? Você faz se você quiser, mas essa quantidade de informação...
Oxi, tu é um dos caras que eu conheço que mais busca esses negócios antes.
Então,
produto final.
Eu não tenho problema nenhum com spoiler, nunca tive. Mas é o que eu estou dizendo, certas obras eu prefiro ter o mínimo de contato. O contato só pra mim, caramba, me comprou, tá entendendo? Depois dali eu vou.
Só pra você ter uma opinião, né? Sobre o que tá por
exato, vir. Exato. Até porque eu gosto de participar desse tipo de discussão. É, enquanto as discussões eu não entrei antes de sair Phantom Pain, sei lá, tanta coisa. Eu, por exemplo, The Last of Us, que eu saí catando tudo atrás antes mesmo de jogar. Então, assim, algumas coisas me compram e eu gosto de saber de tudo sobre ela, até mesmo antes do produto final. Mas eu acho que Star Wars, ele tá merecendo, assim, de, você já sabe o suficiente, tá entendendo?
Eu não me lembro agora qual foi o filme. Não sei se foi o último, um dos últimos Harry Potters, alguma coisa assim. E eu também fui bastante atrás de trailer, essas coisas, e chegou num ponto que eu, não, tá bom, não adianta mais ver essas coisas.
O meu ponto disso aí é provavelmente até alguns dias antes do filme, que tipo, eu não pesquiso nada, talvez até chegar um pouco perto. Às vezes, eu acho que teve coisa que eu não cheguei a pesquisar nada, só descobri na hora mesmo, no dia. É coisa de Hobbit, tudo. É tudo isso que a gente tá, que os filmes de heróis, só às vezes chegava pra ver no dia mesmo, não precisava nada antes. E alguns eu ainda via um trailer ou alguma coisa, mas muito pouco, né? Vocês vão atrás de muita coisa, eu acho. E acho que, não sei se o quanto... É, se você não se importa, não prejudica pra você, mas...
Não, é, mim, então...
Além de eu ter preguiça de ir atrás, eu ainda acho que compromete pra mim um pouco, sabe? Do
material geral.
Do resultado final.
É por isso que eu estou dizendo, nesse Star Wars, eu vou tentar me manter, eu acho que eu já tenho informação suficiente. Daqui pra frente, é muito mais ver uma imagem,
captando, tá entendendo? A pessoa tem que saber separar, por exemplo, tá chegando esse filme que é... O último, tu lembra quando foi que saiu o último?
O ano 2006.
Sim? Vamos tomar como 2006. Eu não gosto muito de confiar em cara, não, mas vou confiar só essa vez. O último, se foi em 2006, a gente teve 9 anos até sair outro filme. Então, você tem que separar, assim, por exemplo, o fato de estarem ressuscitando, revivendo uma série que a pessoa tem muito apreço e tal, que já tá há muito tempo sem, por exemplo, filme novo. Assim, continua lançando material pra TV, né? Mas tem pouca coisa, não teve nada pro cinema nesse meio tempo. Então, eles estão revendo isso, aí você tem muito daquela um sentimento de nostalgia, de que estão trazendo de volta, de que vai ter coisa nova e tal, do que realmente vai ser o resultado. Eu tenho certeza que o cara vai estar reclamando desse filme no final, porque tudo que a gente tem assistido...
Porque eu gosto de reclamar.
Ele diz, né, não ficou bom, não sei o quê, e reclama. Aí pronto, eu sei que tu tá tendo toda essa empolgação agora, que pode muito bem ser isso que eu tava falando, e ah, não, estão trazendo de novo, Star Wars, vai ser legal e tal, mas no final eu tenho certeza que tu vai estar reclamando, de besteira também.
Me deixa ter raiva, né?
É, ele pode estar tendo agora...
Sabe qual é o meu segredo, Napa? Eu estou sempre com raiva.
Ah, sim, você está sempre com raiva.
Então agora assim, já que a gente falou muito sobre o que a gente viu nos trailers, tudinho, era bom a gente falar também um pouquinho dos personagens, né? Quem quer começar falando um pouquinho da Rey? Eu sei, né, que pouca coisa saiu dela, mas o que é que vocês acharam dela, o visual dela?
Achei legal que ela é finalmente uma personagem feminina forte em Star Wars.
Mas eu acho a Leia forte. Eu acho que o problema da Leia é ser única.
É,
a única mulher no universo.
Exato,
mas...
é.
Não, eu acho o seguinte, se você for analisar, é forte, mas assim, não dá muito, dão uma importância secundária a ela, não botam ela muito... A primeira trilogia, tudo bem, a gente tem que encarar o seguinte, foi feita o quê?
70
e 80. Então vai ser uma época diferente, com uma visão diferente, a turma talvez não quisesse realmente dar muito espaço e tal. E o primeiro filme, e a primeira trilogia não foi concebida como trilogia também, foi concebida como sendo um filme, e depois esse filme fez sucesso, então vamos fazer aqui. Ele conseguiu, né, angariar assim a confiança, né, do mercado para produzir o episódio 5 e o episódio 6. Então, o primeiro filme, ela, você vê que é bem o papel da Leia. Não é exatamente mulher forte, ele discorre nesse ponto. Ela tá bem...
Se você fizer algum comparativo com a Amidala, ela corre. Mas só
não
que...
quer dizer que a Amidala seja uma boa personagem.
Não, quer dizer que a Amidala só caiu numa trilogia muito ruim. Então...
E a Leia, ela é determinada, mas mesmo assim, você vê que ela não resolve nada, entendeu?
De novo, fazendo paralelo com Cavaleiros do Zodíaco, você pode colocar a Leia como Atena. Você pode comparar a Leia com Atena.
Eu botaria a Amidala como Atena.
Ela, não, é porque você vê o seguinte, Leia como Atena pelo seguinte, Leia tem uma importância porque ela é a princesa, porque ela tem, vamos dizer, importância política e tal, mas ela é um personagem tanto secundário, quanto você vê assim, ela muito em perigo, em situações, sei lá, eu acho que eles botam ela muito como aquela mocinha de antigamente. E a Atena também, ela tem a importância dela de ser deusa, mas apesar de ser uma deusa, ela tipo consegue se colocar em situações onde ela, tá entendendo, não mostra esse potencial e tal. Então eu vejo assim, eu consigo, pra mim tem um paralelo gigante entre isso. Mas a gente tava falando da Rey, não da... Fala da Rey, não da Rey.
Mas mesmo assim, dessa vez a Rey, ela vai ser uma personagem feminina que tá muito dentro da ação, aparentemente, pelo que a gente vê.
É, também acho. Eu acho que vai ser diferente da Leia, vão dar muito mais relevância a Rey do que a Leia ou a Amidala já tiveram.
Exato. Aí assim, eu gostei do visual dela, também é diferente, porque ela não tá ligada à aristocracia de nada. Entendeu? Ela é...
A Bia é uma pessoa das massas, né?
Eu sou.
O populacho.
Viva o povo, abaixo capitado.
Eu sou proletariado, companheiro.
Pois é, eu achei legal isso, porque é uma proposta diferente do que a gente tem visto, né? Das outras trilogias e tal.
E tu, Ricardo, o que você achou?
Eu acho que, dado a tonalidade dos últimos anos, de se criar realmente personagens femininos mais fortes, realmente tirar essa onda de princesa do perigo, de ser namoradinha do principal, esse tipo de coisa, eu acho que a tendência é que ela seja realmente a personagem principal, sabe? É justamente assim, por ser filha do Han Solo e da Leia, por ser uma mulher realmente assim, iniciando o treinamento Jedi, pelo que a gente já viu em Card Game, né, que saiu algumas coisas, eu acho que ela tem muito esse espírito, essa nova leva do cinema em transformar ela como personagem principal. Principalmente porque concorrendo com ela como personagem principal é o universo Star Wars, né? Assim, as pessoas, muita gente, quando a gente sabe pra cinema, tem aquele que diz, ah, não vou assistir filme com a mulher principal, esse tipo de coisa. Infelizmente a gente sabe o que acontece. Só que em Star Wars não é o personagem que é o principal, é o universo, é a força que é o personagem principal. Então assim, o JJ, pra mim, ele foi muito corajoso junto com o roteirista, de colocar. Não, com certeza o Finn vai ter o mesmo destaque que ela, mas assim, ela como personagem principal, ela remete muito à família Skywalker, tá ligado? E você quer continuar acompanhando as histórias dos Skywalkers. Então, sei lá, velho, eu tô esperando tanta coisa boa dela, que ela, eu olho pra cara dela e digo, caramba, você tem cara de quem é uma Leia com Han Solo badass, tá ligado? Eu tô muito comprado por ela.
É mais ou menos, assim, escalas diferentes, a vibe de Korra, né? Porque o primeiro Avatar era, o Aang era totalmente fora de local, assim, totalmente deslocado e tudo, né, novo, só tinha ele, não sei o que, enfim. Já a Korra não, ela era uma menina, sendo que mais velha, e já tinha, assim, já sabia manipular os poderes, só tava o ar, né, só, eu não me lembro, eu assisti o começo, só não terminei, né, de lenda de Korra.
Faltava só manipular um elemento, assim que, ela teve muito menos aprendizado.
Pois é, aí é mais ou menos a mesma vibe, assim, a gente vai voltar a ter essa trilogia mais nova, né? A jornada do herói que a gente não teve na última, e teve na primeira, né? Com o Luke aprendendo as coisas, tudo sendo introduzido pra você através dos olhos de Luke.
Ô, gente, e a jornada do vilão, do Anakin aprendendo? Né?
Não, pelo amor de Deus.
Batendo criancinha.
Hayden Christensen, velho, pior que é. Até hoje eu não me conformo.
Não, respeite, como é o nome dela? Natalie Portman.
Não, pô, mas eu tô dizendo pelo Anakin só.
Uhum, não, por ele.
Porque o Ewan McGregor é excelente. Todos são excelentes, pô.
Mas a escolha do Anakin, que era um personagem muito central e muito importante, né?
Exato.
Por tudo que ele era e viria a ser. Não deviam ter pegado alguém melhor, isso eu concordo.
Até a galera do Honest Trailer 3 dizendo que é grandes atores como Ewan McGregor atuando junto a personagens de CG sem nenhuma expressão, como Hayden Christensen.
Muito bom. Sabe o que eu acho que devia, quem daria um bom personagem nos filmes de Star Wars? Charles Dance, que muitos vão conhecer como Tywin Lannister de
Game
of Thrones.
Metade de Game of Thrones vai acabar parando
aí. Ele incorpora muito bem, tipo aqueles caras que estavam sempre com o Vader, que era o governador Tarkin, que era aqueles oficiais que estavam nas naves, gente do Império, né, normalmente.
Seria uma boa, assim, alternativa, já que a gente não tem mais o Christopher Lee, né?
É. Sim, Christopher Lee.
Mas que também o substituto dele é muito...
Se não a altura, mas eu acho assim que ele incorpora bem esse tipo de personagem, entendeu? Uhum.
Falando nisso, eu tava falando com vocês, né, que o Domhnall Gleeson vai fazer um tal de General Hux.
General
e
Hux.
O nome da base dele é Base Starkiller, velho. Eu achei isso excepcional. Esse pequeno xistezinho, essa homenagem, né, pros fãs da galera que jogou muito o Force Unleashed,
Unleashed.
E até o nome original do Luke Skywalker, né, que era Luke Starkiller.
Aí acharam um nome muito
pesado pra um...
Pesado,
aí coloca ele num jogo e ficou um nome realmente muito bacana. E agora ele, já que essa nova trilogia de filme, ela meio que apaga tanto a trilogia de livros, que seriam 7, 8 e 9, os episódios 7, 8 e 9, quanto ela ignora o surgimento da Aliança Rebelde, que teria sido criado com a ajuda do Starkiller nos jogos. Então eu acho uma homenagem bem bacana. Simples, né? Um nome não faz nada demais, mas muito bacana em relação a isso. E o que é que vocês acharam do personagem do Finn? Tá certo que ele só aparece...
Eu acho que ele é um dramático chipmunk disfarçado de Stormtrooper.
Eu não sei o que porra o diabo está fazendo, não. Mas o bicho só aparece ou assustado, ou suado feito inferno correndo, velho. Ele não tem uma cena séria assim olhando. Tá, até tem, né? No teaserzinho, no spot chinês lá, que ele aparece segurando o sabre de luz, ele tá com a cara séria. Mas assim, de 10 horas de material que o JJ soltou, ele tem uma única cena normal. Eu achei muito bizarro, velho. O que vocês acharam dele?
Eu não tenho assim ideia do quão. Eu acho que assim, vão tentar dar relevância a ele e vão fazer justamente o caminho inverso, né? Porque, por exemplo, muitas histórias, muitas obras de ficção, eles fazem o seguinte: tem um grande empreendimento, uma grande corporação, uma facção de alguma coisa, como o grande vilão, que no caso de Star Wars sempre foi o Império, e os rebeldes do lado dos mocinhos, vamos dizer assim. E depois eles tentam reverter essa alguma coisa. Por exemplo, vamos dizer, se surgisse gente corrupta dentro dos rebeldes e tal, e começasse a, entendeu? E fazer a inversão, né? Quem era bonzinho antigamente começa a tentar entrar no lado dos maus, vamos dizer assim.
Porque, eu não sei se vocês sabem, saiu um card game, tá ligado? Dá pra sair um card game de Star Wars. Aí, nesse card game, ele tem uns símbolozinhos dizendo se o cara é Jedi, se é rebelde, se é um droid, se é um Sith, se é um Bounty Hunter. Aí, o Finn, ele saiu como rebelde, só. Tipo, sem o símbolo do... por exemplo, a Rey, né, que é a Scavenger lá, ela saiu com os dois símbolos, rebelde e Jedi, tá entendendo?
Eu não sei, eu acho que eles vão tentar justamente fazer essa inversão que mostra o Finn como sendo Stormtrooper, mas que vai estar entre os protagonistas e vai provavelmente reverter o papel de como eram vistos sempre como do lado do perigo e do lado do mal, mas que agora ele vai ter alguma relevância para o prosseguimento da história aí. Mas assim, eu não sei muito o que esperar dele. Por enquanto eles botam só o cara como alívio cômico.
Fica difícil.
Fica difícil você saber se ele vai ser tipo um novo Jar Jar Binks da vida, né? Um Jar Jar Binks humano. Ou se realmente vão dar uma relevância boa aí. Eu não sei, na verdade não sei o que esperar do filme.
Assim, eu li um pouco sobre ele, vi que ele vai ter a oportunidade de usar o sabre do Anakin, e assim, que ele tem um treinamento de Stormtrooper e tal. Eu só espero que ele acerte melhor, assim, os tiros e tal.
Eles aproveitem a tecnologia e começam a treinar melhor.
Exato. Pois é, assim, a gente fica só especulando nos roteiros, porque não tem muito. A gente já vê que ele tá no mesmo planeta que a Rey tá caçando as coisas lá. E aí tem, acho que é no segundo trailer, que alguém levanta ele, pega na mão dele. Então, provavelmente é quando ele encontra com ela.
Ela. E no início do segundo trailer já mostra aquele, como é, Star Destroyer caído. Uhum. E isso já faz outra ligação, que é com o Battlefront, né? O jogo Star Wars, que dizem que aquele Star Destroyer vai cair no jogo, né? Durante o jogo. Então, assim, eles meio que estão. Tá tudo muito interligado, né? Assim, aquela nave vai estar caída lá há pelo menos 20 anos, né? Então tá. Tá fantástico, velho. Eu realmente ainda, pelo nome do filme, né, O Despertar da Força, e pelo meio que essas jogadas que eles estão dando, né, mostrando mais ou menos como é que vai ser e tal, eu tenho muito pra mim que a Rey, ela vai aprender, né, sobre a força, vai acabar estudando um pouco, porque o Luke, ele tá muito como o Obi-Wan dessa nova trilogia, né, ele quem vai ser o professor, ele quem vai...
Ele é que é o Jedi velhinho, que vai fazer...
Exato, é ele quem vai ensinar, mas quando eu tava falando, né, do card game lá que tá saindo de Star Wars, que eles colocaram algumas denominações, né, a Rey, ela tá com duas fichazinhas, que ela é tanto rebelde quanto Jedi, e o Finn tá só como rebelde, mas assim, eu tenho muito pra mim que nesse primeiro filme ele vai tá como realmente só rebelde, mas possa ser que a última coisa... É ele meio que o despertar da força, tá entendendo? Uhum. É a força realmente, ele atendendo o chamado da força pra nos próximos filmes ser meio até que a primeira... Os episódios 3, 4 e 5, né? Que o Luke, ele acaba desenvolvendo a força durante os filmes. Uhum. Antes ele não tinha essas habilidades. Uhum. Então tem assim, né, o Star Wars normalmente ele é um tripé de personagem, né? A Rey dessa vez é a Leia, o John Boyega tá com muita cara o Finn, tá com muita cara quem é o Luke, mas a gente ainda meio que não tem o Han Solo, né, que possivelmente nessa nova trilogia ele vai ser o Oscar Isaac, né, que é aquele Paul Dameron, né, que ele vai ser um piloto, né, e ele dando entrevista, ele dizendo que é o piloto mais fodão do mundo, não sei o quê, e ele também... Eles vendem que tá mega empolgado com o personagem, mas na verdade nos trailers a gente tem pouquíssimo desenvolvimento dele. A gente tem muito mais a aparição das X-Wings do que do personagem em si, né? Do desenvolvimento dele. O que vocês acharam assim, ele inicialmente como piloto só então?
Eu acho o seguinte, que até agora o povo pode ser tratado como piloto genérico ou rebelde genérico, porque não tem. E eu acho, não sei se vão dar o mesmo. Assim, com certeza não vão dar a mesma personalidade do Han Solo a ele. Ele vai ter tipo talvez algumas atribuições de ser, né? Não sei se ele vai ter muito a ver com a força, acho que não. Deve ser mais questão de.
Eu queria muito que a Rey tivesse a personalidade do Han Solo, tá ligado?
Seria legal.
Isso é muito foda.
Não, assim, misturado, né? Não só do Han Solo, mas do Han Solo talvez misturado com a da Leia, né? Então não sei só. Eu acho que seria legal misturado. Né? Embora fossem tirar, né? O Han Solo era muito mais pro lado cômico e a Leia mais séria. Então se misturar os dois, seria uma parte séria com uma parte zoeira. Eu gostaria mais de misturar do que só a dele.
Eu vi aqui uns quotes sobre ele, do livro que lançaram da Princesa Leia, né? Das aventuras dela. Falando que, assim, pelo que mostra os quotes, ele é bem determinado. Terminado, assim, excelente piloto e não sei o que. Talvez ele seja assim, meio metido e tal, tipo, enfim, por causa disso, né?
Ele tá com cara de quem vai ser realmente o Han Solo.
É.
Eu acho que nesse caso ele não tem. A gente não tem muito pra onde ir, não. Ele vai ser o novo Han Solo. Eu só ficaria muito feliz se a Rey tivesse a personalidade do Han Solo mesmo.
É.
Seu contraponto.
Don't get cocky, kid.
Eu acho que agora a gente já pode passar diretamente pro quem parece ser realmente o grande vilão, né? Que é o Kylo Ren. que é o Adam Driver que tá interpretando. Foi o mais polêmico, né, de todos, justamente daquela conversa do Sábio de Luz.
E teve outra polêmica, recente. Não, não recente assim, mas eu vi uma discussão recente, né, no caso. A turma tava reclamando porque é o seguinte: ele é um guerreiro, vamos dizer assim, sombrio, mas ele não é um Sith. Ele
não,
é um cavaleiro de Ren, ou seja, é uma outra facção, não tem assim. Não é ligado diretamente a Shaw e Sith. E tipo, tem essa facção. E a turma tava reclamando que devia ser para sempre. Jedi contra Sith. Não deviam fazer uma facção nova. Não devia ser um negócio diferente. Porque tinha que ser Sith. Sith não devia acabar. E acham que ele vai se revelar como Sith. Ou vai virar Sith. Porque tem que ser assim. Eu acho que tem. Muito daquele negócio. As pessoas estão botando muito da sua preferência pessoal. E dizendo que tem que ser. E que tem uma esperança. Uma esperança vã, assim, eu acho. Porque eles querem que seja, mas eu não sei se vai ser, nem acho que deveria ser, não tem problema.
Na verdade, eu acho que Star Wars em si tá perdendo uma grande oportunidade de fazer uma trilogia sombria reversa, tá entendendo? Assim, por exemplo, o que é o episódio 4, 5 e 6? Não é o Luke aprendendo sobre a força, se tornando um Jedi?
Isso.
Ela tá perdendo uma oportunidade muito grande de fazer o contrário. Com o Kylo ser essa força negativa, tá entendendo? Tipo, ele não é um Sith porque ele não veio do planeta Sith, ele não foi treinado por um Sith, né, pra ser o seu aprendiz pra depois esperá-lo. Mas sim, ele ser essa, o despertar da força dele ser o lado negativo, tá entendendo? Ele despertar para o lado negro da força. Não ia ser foda, velho, se fizessem isso.
Sinceramente, seria muito foda. Agora, a minha única esperança, assim, também, é que, não é que ele se torne um Sith, ou que ele venha a se revelar como Sith, alguma coisa assim. É que ele não seja aquele vilão descartável que o Darth Maul foi, que o Dukan foi.
Cara, eu acho muito difícil de fazer isso.
Tipo, mas pode ser, porque se o vilão principal for outra pessoa, como Palpatine era, né? Palpatine e Vader eram, eles se mantiveram, e os outros eram, sempre apareceram como sendo, assim, um episódio. Aparecia em um episódio, depois...
Justamente porque o Palpatine e o Vader, eles são personagens principais, né? Assim,
isso.
Tipo, a gente sabe o que é que acontece com eles. Eles são o principal. Por isso que eles aparecem na trilogia dos episódios 1, 2 e 3, né? Que você quer ver, você sabe que eles têm que aparecer pra serem importantes na trilogia clássica.
O que eu acho é que nesse filme novo pode ficar tanto aberto pra ele ser gasto, pronto, tá aqui, apareceu, gastou, acabou, ou, assim, e no caso se revelaria que ele não é a grande mente, vamos dizer, maligna por trás de tudo, mas como pode ele se manter como, se não o principal vilão, mas um general, assim, do principal vilão, tá me entendendo?
Uhum.
Aí eu preferia que ele se mantesse, mas eu não sei, não consigo ter certeza em relação a isso, né?
Pelo que eu tô vendo um pouco, voltando à discussão do Sith e tal, eu acho que é uma oportunidade de ampliar um pouco esse universo Star Wars pra mostrar que o Sith não é só a única força que tá se opondo ao Jedi, entendeu? O lado negro da força, ele pode se manifestar nas pessoas e elas vão seguir o caminho de treinamento que mais convier, né?
Uhum.
E aí, tipo, é legal, assim, explorarem essa coisa nova. Uhum. Até pra inserir novas regras e outras coisas que talvez com o Sith ficasse um pouco travado, né?
Se você tirar a limitação dos Sith, por exemplo, de mexe um aprendiz, o código deles, que eles também têm o seu próprio código, você pode... Quer dizer, a questão dos poderes nem tanto, porque você podia continuar expandindo os poderes tanto pro Sith quanto pra uma ordem nova.
Você tira limitações
que você tinha colocado antes, né? Pra você introduzir em uma ordem nova. Eu acho interessante também por causa disso. Como eu disse, meu problema não é com essa ordem nova dos Cavaleiros de Ren, mas justamente com esse fato de você deixar muito volátil, muito efêmero o vilão, tá entendendo? Você tem que ter um vilão pra você se apegar a ele também, eu acho.
Pelo que eu vi, eles estão desenvolvendo a personalidade do Kylo Ren, então provavelmente ele não vai ser descartável.
Pra você ter ideia, como eu tinha dito, né, o primeiro Star Wars, ele não foi concebido como trilogia, era um filme, e no final eles dão vamos dizer assim, eles finalizam o Vader sem deixar certo se ele realmente se foi pra sempre ou não. Então,
deixa
deixa
certo, não faz mais.
Acabou que deu muito certo, então ele não podia. Assim, ele não quis acabar com o carisma, porque eu acho que o Darth Vader foi um dos personagens mais bem recebidos. Então, o que foi que ele fez? Ele resgatou, pelo fato de ele ter conseguido, né, não ter dado um fim definitivo no V, ele conseguiu resgatar ele para o Império Contra-Ataca e manteve por todos os filmes, né? No caso, eu acho que ele poderia fazer isso. Porque, tipo, se você também não consegue se apegar ao outro lado, é...
Exato, se você, se você não tem um mínimo de... Se você, isso é até falando em termos de narrativa mesmo. Se você não se importa com o vilão, não adianta de nada. É por isso que o episódio 6 ele é tão ruim, assim, como parte final de uma trilogia. Porque em hora nenhuma você compra que os Ewoks, eles não são personagens carismáticos. Eles são fofinhos. Só que você não tá assistindo Star Wars pra ver um mocinho carinhoso fofinho, tá entendendo?
E aqui eu coloco o fracasso que foi Caravana da Coragem, cheio de Ewoks, né?
Pois é, tá entendendo?
Personagens principais.
Eles serem os que meio que sofrem, né? Que é a última batalha. É tão absurdo, os personagens são tão fracos, que você não consegue comprar que o Império inteiro ruiu de um ataque de pedras, tá entendendo? Não existe lógica pra isso. Até, parece que até metade do filme, ou do episódio 6, você tá tendo uma coisa, e da metade pra frente vira um completo filme besta, tá entendendo? Assim, tirando as partes da luta do Vader contra o Luke. Então, se você não tem um vilão carismático, você não consegue comprar o seu público, né? E é justamente que eu acho que, eu espero que eles façam melhor, porque o problema realmente é o George Lucas, que eles se arrependeram muito de ter matado o Darth Maul. O Darth Maul, ele tinha
tinha potencial, podia ser
desenvolvido. Entrevistas que o Darth Maul realmente morreu no primeiro filme porque o George Lucas ficou com medo que ele fosse mais carismático do que o Vader, tá entendendo? E ele disse que nenhum vilão pode ser melhor do que o Vader. Assim, ele mesmo sabotou o próprio filme.
É coisa do George Lucas.
Né? Enfim, assim, ó, eu acho que... Eu espero que eles mantenham o Kylo Ren, mesmo que seja só pra, assim, né? Eu queria muito acreditar que eles vão fazer esse desenvolvimento. Oh,
nem que eles façam o seguinte, uma coisa tipo, eles deixam ele em destaque agora, mas assim, se eles mantiverem ele talvez como mestre ou como ainda um cabeça, se bem que ainda preferia ele como linha de frente mesmo, O Vader era também linha de frente, o Vader entrava no campo de batalha, né, ficava mais o imperador como a mente por trás da parada.
Eu acho que o Kylo Ren vai ser um pouco mais desenvolvido, porque a gente já viu que saíram fotos dele até sem a máscara, ou seja, pra dar uma empatia maior com o público. Então, eu acho que ele vai... Tipo, ele não é uma máquina, entendeu? Ele é humano também.
Em se tratando de Disney, como eles estão fazendo agora, os filmes de herói, e filme de herói está sendo tratado como? Um vilão por filme. Então, eles podem acabar entrando também nesse modo de pensar, nessa forma de fazer, e acabar deixando também um por filme, que eu não concordo, não acho que é a melhor abordagem, mas... É porque, assim, eu sei que a gente não tem espaço, como, por exemplo, dentro de um anime, que você tem, vamos dizer, 60 e... Vamos dizer, um anime de 64 episódios, pra você desenvolver o vilão, dá tempo de você substituir ele por outro, mas dá tempo também das pessoas se apegarem a ele ou não. Então, eu sei que a gente não tem o mesmo espaço de tempo, mas eu preferi que ele fosse mantido, realmente.
Acho que o episódio tá ficando um pouco grande, né? A gente pensou até que ele não ia render. Eu acho que a gente pode encerrar, então, com as expectativas pro filme, né? Bia?
Tô expectativas altas. Vou assistir feliz da vida. E é Star Wars, pô. Eu sempre consumo Star Wars. E nem que seja pra falar mal depois, como a outra trilogia. Mas a gente sempre vai. Eu sempre vou com esperança lá em cima. Vou comprar camisa, vou comprar a parada toda. Assim.
Napa?
Assim, apesar de achar a trilogia ruim, mas tem uma qualidade inferior, assim, vamos dizer, em termos de roteiro, né? O problema é roteiro e determinadas atuações. Não vou citar nomes, mas estou olhando uma foto dele no Google mesmo, né? Eu acho o seguinte, que mesmo que saísse um produto inferior à primeira, superior à segunda, que tudo provavelmente vai ser superior à segunda, eu ainda ficaria satisfeito, porque, querendo ou não, eu acho que não pode sair tão ruim assim, e eu tenho um limite, assim, do quanto eu posso achar um filme ruim. Depende, se ele não for uma comédia romântica muito ruim, ou coisa realmente muito mal feita, ele ficaria realmente como um filme mediano, mas que eu até conseguiria assistir e gostaria, assim, como parte de um universo que... Eu já, né? Então, é, minhas expectativas estão boas, eu provavelmente, assim, não espero demais, provavelmente vou gostar. E eu fico satisfeito em saber que eles não deixaram de fora Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill.
Mas
Hanger.
Possivelmente eles só vão aparecer nesse filme, viu?
Sim, só vão aparecer nesse filme, mas é o que eu tô dizendo, eles foram resgatar isso aí pra fazer uma ponte, tá entendendo? Trouxeram até o quase tudo, né? O C-3PO, o Chewbacca e o R2-D2 antigos. Trouxeram todos da primeira trilogia pra fazer algum tipo de... nem que seja um easter egg, tá ligado? Com os caras. Isso me deixa muito satisfeito. Pronto, eu vou provavelmente curtir, nem que seja porque eles trouxeram de volta aquela nostalgia. Vai dar aquele tema nostálgico bom nesse filme. Eu estou com boas expectativas a respeito.
Eu já tô comprado, como eu disse, eu acho que eu repeti umas 10 vezes nesse programa. O Star Wars já me comprou. Existem possibilidades gigantescas que eu volte até aí em uma pré-estreia só pra assistir esse filme. Star Wars realmente é um produto que eu tenho uma ligação muito mais emocional do que só empolgação, né? Eu realmente eu tenho um apreço maior por motivos pessoais com Star Wars. E, cara, esse filme não pode ser ruim. Vai ser daquele filme que, mesmo sendo ruim, eu vou acabar querendo defender ele, tá entendendo? Ele vai meio que seguir o caminho reverso, que normalmente eu falo, que é que eu gosto de um filme, mas eu reclamo de muita coisa nele. Star Wars, pra mim, ele meio que sempre vai seguir esse outro caminho. É certo o episódio 1 e 2, né? Que realmente ali fica muito difícil de defender qualquer coisa. No 3 eu ainda vejo coisas boas.
Porque o Hayden Christensen morre.
É porque estouram todos os membros do Hayden Christensen. Já, é impossível passar disso.
Isso é uma coisa muito boa. Supera ele matando criancinha, né?
Exato. Olha, Lu, isso é até uma coisa muito boa, né? Que o Obi-Wan podia ter feito piada. Ele diz, né? Olha, Luke, esse sabre aqui seu pai deixou pra você. Eu só esqueci de mencionar que ele matou umas 50 crianças com esse sabre. E eu peguei esse sabre dele depois de cortar ele, todos os membros dele, e entregar pra você.
Eu vi que valeu o sentimental pra sua família. É.
Muito
ele.
Difícil pra mim aqui fazer.
Enfim, pessoal, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, feedback, sugestão, elogio, você pode mandar pelo nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail, Napa?
Faz tanto tempo que eu não leio esse e-mail que eu não
sei. cdfcast@gmail.com.
É isso.
Vai a nossa página no Facebook, Bia.
Faz tanto tempo que ela não lê essa página que ela não sabe.
Então é isso, pessoal. Até a próxima.
Ele não vai dizer a página, não?
A gente é isso. É tudo cdfcast. CDF.
É.
Se não achar como CDF Cast, procure como Cueca de Fora.
Nossa.
Falou, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau. Tchau.
Porque em hora nenhuma você compra que os Ewoks... É o Ewoks ou é o Ux? Não, o Ux é o...
Ewoks.
É o Ewoks. É.
Ewoks.
Então, o Ewoks.
Não,
eles
Ewoks.
São...
Você fala o Ewoks primeiro, depois o Ewoks.
Tá, os Ewoks. Tá melhor?
Tá, tem é. O programa está me recomendando...
Pedir permissão.
Não, me certificar de que isso é legal e que as partes envolvidas concordam com essa gravação.
Rapaz, é melhor pedir perdão do que permissão.
Não. É, exatamente. Eu gravar, depois se der errado, eu peço desculpa.
Olha o que você está ensinando, acho assim.
Eu não vou nem dizer onde eu escutei isso pra não me queimar.
Uh-huh.
Caramba, 11 horas já.
11 horas já. Tu tem restrição?
Eu não tenho deadline hoje não, mas...
Eita, pela. Então pronto, a gente começa de 11... E pouco.
Vai até 5h30.
Faz 12 horas de podcast, vai de 11
a
1.
É o máximo que grava o tabu.
Caraca, vocês estão
foda. Então pronto, a gente já tem a meta. Aí quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta.
Exato. Rapaz, dado o tempo que esse podcast vai sair e a forma que a gente tem. Pensar que a gente gravou esse negócio assim que saiu esse meme, tá ligado? Do dobrar a meta.
Quando sair esse podcast, Filma não será mais presidente.
É.